Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.
Ouvintes, muito bom dia. Hoje é dia 5 e endereçamos, por isso, os nossos parabéns a todos os trabalhadores da Rádio Nacional de Angola. Hoje assinala-se o Dia da Rádio Nacional. O nosso périplo hoje vai para um historial rápido e muito breve do nosso continente. Nós repetimos aos domingos aqui este périplo e muitas vezes percorrendo caminhos já feitos, como aconteceu na semana passada, onde a escolha recaiu sobre um programa que falava dos países da SADC. Hoje estamos de posse do último número da revista África 21, que naturalmente é uma fonte de temas para o nosso programa. Como o próprio nome indica, a revista trata de assuntos do nosso continente, mas não só. Os colaboradores são pessoas conhecidas, pelo menos no mundo lusófono, e comentam as diferentes situações, como acontece com o escritor Pepe Tela, que notou com uma indisfarçável dor de cotovelo em Portugal surgiu porque capitais angolanos têm comprado ações em empresas portuguesas. Outra pena é de Corsino Tolentino, que diz que esta década de namoro por parte de vários países do mundo em relação à África devia implicar que ela ganhasse também, portanto que o nosso continente ganhasse também. Há muitas cimeiras e pouco desenvolvimento. E então o comentarista deposita esperanças no negócio com os chineses. Nicole Guardiola fala da gerontocracia africana e esse tema nós vamos ler daqui a instantes. Lemos com agrado a notícia de que o pintor moçambicano Malangatana, os escritores Germano de Almeida de Cabo Verde e Pepe Tela de Angola, o sociólogo guineense Carlos Lopes, serão membros da Academia de Ciências de Lisboa. A sua admissão foi decidida na reunião de 24 de julho deste ano. A todos, bom dia e bom périplo.
Yeah, damn. África e o Ajimi. Emanutale, Emanutale, Okuaba com a África e tu. Emanutale, Emanutale, Okuaba com a África e tu. África. Okuaba kwa kala kutubia Utemesa Omukutu wa mungundu wa zula Nijibatu ki mumuseke
Yatema Afrika
Okuaba kwa kala mukukina kwa hitimwe Nishindu mono mukutu muhatu wa mungundu Mukumona odimba ya madimba nikisa Falo kujimba malamba Okuaba kakala kudeji mukubanza kumeswa na ndenge
Okwila
utena kubango kima kya wabafrika mukima kufele kya kulonde kese muhenda yetu afrike
Gerontocracia africana. Continente de contrastes, a África detém a maioria entre os chefes de Estado mais antigos do mundo, monarcas incluídos, mas também cinco dos mais jovens. Muito se tem falado de Robert Mugabe e da sua reeleição para um sexto mandato aos 84 anos. Mas, se o zimbabuano nascido a 21 de fevereiro de 1924 for afastado, o senegalês Abdoulaye Wade ocupará o seu lugar como o mais velho dos chefes de Estado africanos em exercício. Reeleito em 2007, Wade, ou Wade, Abdoulaye Wade, quer alterar a Constituição por referendo para aumentar de 5 para 7 anos a duração do seu segundo e último mandato. O senegalês acha que precisa de mais tempo para realizar os seus grandes projetos. Só conseguiu chegar ao poder em 2000, à quarta tentativa, e quando estava à beira de cumprir 74 anos, precisamente a idade que tinha o primeiro presidente senegalês, Leopoldo Sédar Senghor, quando decidiu retirar-se após 20 anos no cargo. Outro dinossauro da política africana é o egípcio Hosni Mubarak, que nasceu a 4 de maio de 1928 e foi reeleito em 2005 pela quarta vez consecutiva. Como chefe de Estado, é quase tão antigo quanto Mugabe, já que assumiu as funções em 1981, após o assassinato de Anwar el-Sadat, embora só tivesse sido confirmado nas urnas, por referendo, em 1987. O decano dos presidentes africanos é o gabonês Omar Bongo Ondimba. Celebrou em dezembro de 2007 o seu 62º aniversário e os seus 40 anos de reinado, pulverizando o recorde estabelecido pelo togolês Gassim Bayadema, falecido em 2005, antes de completar os 70 anos de idade, mas com 38 anos de exercício ininterrupto do poder. Yadema tinha, por sua vez, superado a marca deixada pelo primeiro presidente da Costa do Marfim, Félix Houphouët Boigny. Quando faleceu em 1993, Houphouët, no poder desde 1960, tinha 84 anos, mas era suspeito de ter alterado a sua data de nascimento, 18 de outubro de 1905, segundo a biografia oficial. Teria, na realidade, 94 ou mesmo mais de 100. O único chefe de Estado africano que se atreve a disputar ao gabonês o título de mais velho é o líder da Revolução Líbia, Muammar al-Gaddafi, nascido a 7 de julho de 1942, no poder desde o golpe de Estado de 1 de setembro de 1969. Quando foi eleito presidente em 1967, Omar Bongo era um dos mais jovens chefes de Estado do mundo. Lidera agora, entre os mais antigos detentores do poder, o grupo dos presidentes com mais de 20 anos no cargo, só ultrapassados por monarcas vitalícios, por definição e por direito constitucional. renovamos aqui os nossos votos de muito bom dia. Estamos a ler um artigo de Nicole Guardiola para a revista África 21 e que fala da gerontocracia africana. Vamos então ver presidentes vitalícios. Nas Américas, a média etária dos presidentes é de 52 anos contra 62 em África, e a diferença não para de aumentar. A razão é que, chegados ao poder pelas armas ou pelas urnas, poucos chefes de Estado africanos resistem à tentação de prorrogar indefinidamente os seus mandatos. A norma constitucional introduzida na maioria das constituições africanas na última década do século passado, que impediu os presidentes de se candidatar a um terceiro mandato consecutivo, tem sido revogada ou está em vias de o ser em vários países através de referendo. Muitas vezes tolerada, a longevidade política dos chefes de Estado tem várias explicações. Por vezes, como no caso de Angola, é determinada por fatores históricos objetivos. A guerra pós-eleitoral impediu até há pouco a consulta democrática regular às populações. A verdade é que, no referido país, o presidente, além de gozar, conforme pesquisas recentes, de uma popularidade quase geral, tem sabido agir como garante da estabilidade, da reconciliação e do aprofundamento gradual do sistema democrático. A longevidade dos reinados dos chefes de Estado africanos tem sido um obstáculo à democratização das sociedades africanas e uma causa de crise e conflitos armados. Do modo geral, tem obrigado presidentes demasiado velhos ou doentes a permanecer em funções, às vezes contra a sua própria vontade, para evitar guerras de sucessão. Se Mugabe e Uad parecem cheios de vitalidade e saúde, o presidente da Guiné-Conakry, Lansana Conté, vive a maior parte do tempo afastado da gestão dos assuntos correntes, enquanto o país mergulha em crises cada vez mais violentas. A morte de Mubarak já foi anunciada e desmentida duas vezes, como aconteceu com o zambiano Levi Mwanawasa, 20 anos mais novo, que após vários acidentes vasculares cerebrais, faleceu em Paris a 19 de agosto último. Teodoro Obiang, Guiné Equatorial, Nino Vieira, Guiné-Bissau, Abdelaziz Bouteflika, Argélia e Idriss Déby, Tchad, são outros líderes africanos cuja saúde é alvo de especulações. Outra consequência das presidências vitalícias é o surgimento da tentação dinástica. A lista dos filhos de presidentes suspeitos de estarem a ser preparados para suceder ao pai é longa e inclui nomes como os de Gamal Mubarak, Karim Ouad, Ali Bongo, Frank Biya, Teodoran Obiang, Muhoozu Kainerugaba, filho de Yoweri Museveni, ou ainda Saif al-Islam, filho de Gaddafi. A sucessão dinástica já foi ensaiada com sucesso em duas ocasiões em África, o que justifica as apreensões das oposições. Joseph Kabila foi nomeado presidente da República Democrática do Congo em janeiro de 2001, após o assassinato do pai Laurent, quando não tinha completado ainda 30 anos e só pôde candidatar-se às eleições presidenciais de 2006, que ganhou, depois de acalorado debate constitucional sobre a idade mínima para o cargo. Também no Togo, aos 38 anos, Faure Gnassingbé sucedeu ao pai Yadema, morto no exercício do poder em fevereiro de 2005. Obrigado a demitir-se devido à pressão internacional, Faure candidatou-se às eleições presidenciais 3 meses mais tarde e venceu. Ambos figuram entre os 5 mais jovens chefes de Estado africanos. Outros dois são monarcas que naturalmente herdaram o poder dos respectivos pais. O rei da Suazilândia, Mswati III, nascido a 19 de abril de 1968, só tinha 14 anos quando o pai morreu e ascendeu ao trono quando completou 18 anos em 1986. Mohamed VI de Marrocos, nascido a 21 de agosto de 1963, sucedeu ao pai, Hassan II, em 1999. O quinto é o presidente da Gâmbia, Yahia Jammeh, nascida 25 de maio de 1965. Não recebeu o poder por herança. Tomou pelas armas em junho de 1994, antes de se fazer eleger em 1996 e reeleger em 2001 e 2006. Na sociedade africana tradicional, o poder pertence aos mais velhos e a longevidade associada à ideia da experiência e sabedoria impõe respeito. Mas não é por isso que as cimeiras africanas se parecem cada vez mais com conselhos de anciãos. Lemos aqui, no nosso programa da revista África 21, um artigo de Nicole Guardiola com o título A Gerontocracia Africana.
Espalhados no mundo fora, na luta para sobreviver, de todo martírio, europeano, chamado africano,
africano,
africano, chamado filho branco,
filho branco.
Se boa tchak mobo deve explodir,
grita.
A todos muito bom dia e vamos à música. Estivemos há pouco a ouvir Jovino dos Santos de Cabo Verde interpretando África Mamãe. E agora vamos recordar o grande sucesso das Maialô, Dibi Dibirek.
dividire, dividire, ah, dividire, ah, dividire. Yangi te garlu ante manoko, ulso bayin ni jaliko. Yangi ni rok pale kunyu takawal, anak yaw lekoto. Yangi bagade anak yaw nanato, ulso bayin ni jaliko. Nak mo lay maito, dibi dibi rek. Ah, dibi dibi rek. Ah, dibi dibi rek. Dibi dibi rek. Ah, dibi dibi rek. Ah, dibi dibi rek.
Dissemos a abrir o nosso programa, vamos recordar alguns passos da história do nosso continente. A África carrega o fardo histórico de séculos de uma relação desigual com o resto do mundo, que a fizeram passar por ciclos sucessivos de tragédia, o do tráfico de escravos, o do colonialismo e, mais recentemente, o do sistema de partido único. O tráfico de escravos depauperou a África dos seus recursos humanos mais jovens e hábeis. O colonialismo estrangulou as sociedades africanas e congelou durante séculos o seu desenvolvimento histórico, político, cultural e económico. Os regimes de partido único também estiolaram o desenvolvimento e violentaram as aspirações naturais dos africanos à liberdade e ao usufruto pleno das suas potencialidades, fazendo como principais vítimas a democracia, a cultura, a valorização dos recursos humanos e o bem-estar material e social do homem em África. A queda do Muro de Berlim permitiu revelar um panorama desolador da situação em África que as lentes ideológicas da Guerra Fria camuflavam. A África estagnou, em muitos casos regrediu, enquanto os seus ricos recursos eram dilapidados ou drenados para o exterior. A sua dívida e dependência se tornavam paralisantes e se assistia a um proliferar de problemas sociais graves, da pobreza à doença, do analfabetismo ao desemprego. Em 1960, o rendimento per capita da África subsaariana estava a par da dos países do leste e sudeste asiático. Porém, nos anos que seguiram, o crescimento económico da África ficou sempre aquém dos valores registados nas referidas regiões da Ásia. Em 1990, o rendimento dessas regiões atingia, em alguns casos, valores 30, 10 e 6 vezes superiores aos dos países africanos. Por outro lado, desaparecida a Guerra Fria, que servira de justificação à manutenção dos regimes de partido único, o fardo da ajuda pública ao desenvolvimento da África, sem resultados palpáveis, começou a suscitar questionamentos nas opiniões públicas dos países ditos doadores. A dependência dos regimes de partido único foi então utilizada para os pressionar, condicionando a ajuda à abertura, democratização e respeito pelos direitos humanos. Este artigo é de Carlos Veiga, foi publicado na revista Elo de Portugal e é um breve resumo da história do continente. Vamos voltar ao assunto. Agora vamos ouvir Vassis Diop.
Can't see my face, what are you thinking?
estivemos a ouvir Vassis Diop, ele é do Senegal, e aqui estamos a percorrer os caminhos do continente, repetindo dados e factos já conhecidos. O avolumar das contradições e problemas sociais no continente levou ao aparecimento de vários conflitos internos graves e profundos, vistos em muitos casos como única saída para pôr termo a um status quo crítico, não mais suportável. Em 1991, por exemplo, a Somália implodia, parecendo regressar ao regime de clãs e a rivalidades tribais anteriores ao Estado-nação. A Libéria, pouco depois, parecia seguir o mesmo caminho, e a agitação étnica dava de novo os seus primeiros sinais na região dos Grandes Lagos, designadamente no Ruanda e no Burundi, conduzindo a conflitos genocidas e ao aumento dramático do fenómeno dos refugiados, com seu cortejo de horrores, fomes e miséria. Regimes políticos opressores e corruptos, que até então se tinham equilibrado e sobreviviam nas teias tecidas pela rivalidade entre as superpotências, desmoronaram-se, criando uma grande ansiedade em relação ao futuro. Perante um tal cenário, o chamado afropessimismo assentou arraiais em alguns setores fora da África. Nós temos falado várias vezes no afropessimismo aqui no nosso programa, a contrapor a quem se diga afro-otimista. Carlos Veiga continuou seu périplo pelas diversas regiões do nosso continente e nós vamos segui-lo daqui a pouco. Agora, lugar para Thomas Mafumo, do Zimbábue. Sweet Maria. Estamos a recordar os caminhos percorridos pelo continente e paramos numa crise que ocorre nos anos 90, quando se agitam as bandeiras do multipartidarismo. A crise profunda em relação a muitos países do continente anunciava o fim da velha ordem e pronunciava o começo de uma nova era, de uma África menos repressiva, mais tolerante e apostada em abraçar os valores da democracia, dos direitos do homem e do desenvolvimento sustentado e sustentável. Nelson Mandela era libertado, o sistema desumano do apartheid entrava em colapso e uma nova África do Sul democrática emergia sem muitos sobressaltos. Eleições democráticas verificavam-se em vários países, perfazendo hoje mais de metade o número de Estados africanos com lideranças escolhidas de forma efetivamente livre e democrática. De recordar, quando se diz hoje, o artigo é de 1994. Hoje teremos mais países com lideranças escolhidas. A região dos Grandes Lagos não se precipitou no caos, como muitos esperavam. Pelo contrário, numa ação coordenada de vários líderes africanos, um velho ditador deixou o poder, a integridade dos Estados foi salvaguardada, a paz regressou paulatinamente e a integração económica da região, potencialmente uma das locomotoras do descolar económico da África, tornou-se repentinamente um objetivo razoável e perfeitamente alcançável a médio prazo. Passos positivos foram dados em processos de paz e reconstrução em vários pontos do continente. Falámos há pouco de Nelson Mandela e da África do Sul. Vamos agora para esse país com Ringo, interpretando Sondela.
Sa. Yeah, can you go for
Está quase no fim o nosso programa, mas ainda faltam algumas notas de Carlos Veiga. Neste momento em que no nosso país temos um novo Parlamento, um novo governo, com as esperanças renovadas, estamos aqui a recordar aos ouvintes como tudo aconteceu até chegar às reformas democráticas. Reformas estruturais que foram levadas a cabo com relativo sucesso em diversos países. Políticas tendentes à liberalização de mercados, à promoção do setor privado e à transição para a economia de mercado viram-se implementadas um pouco por toda a África. Reformas coadjuvadas com a adoção de critérios de rigor na gestão macroeconómica e com a criação de um ambiente favorável ao investimento direto externo. A infraestruturação económica do continente avançou, designadamente nos domínios dos transportes, das telecomunicações, da energia, água e saneamento. Atenção especial começa a ser dada à ciência e à tecnologia, à valorização dos recursos humanos, na perspectiva da formação, da promoção da saúde, da luta contra a pobreza. A integração económica e financeira consolidou-se e aprofundou-se em algumas regiões. O objetivo geralmente assumido pelos africanos passou a ser o de evitar a todo custo a exclusão da economia global, acertar o passo com o resto do mundo, criar condições e bem-estar económico, lançar as bases de uma paz social alargada e promover a estabilidade política tanto nacional como regional. É um desafio enorme que a África está a enfrentar com determinação, procurando transformar-se progressivamente numa economia aberta, dinâmica, autossustentada e inserida de modo dinâmico na economia mundial.
Nah. diara mo go mina alani mo go tia ni to go tia na rungo yara mo go mina alani mo go tanya ni to go tanya adiara nela abi alani furu ke nyumantia Benka no nyon fo sheri sheri Kan furu nyon fo kabari Kada furu kunye jiki minye Aha no jiki amina amfara Oka fo Jogo debe furu ke dunini Furu yara jogo debe furu ke jonyaye Ni furu laika nunyo oma Ni oma laidu tinye Ni furu laika no fo Ma ni ma boye na uma nyu so so o furu beke herai kele nyani sutara konuna ben kanu nyofo Furu nyonfo Jigi amina fara Furu mawili Kelena mirima
Está prestes a terminar o nosso programa. Nós hoje tivemos aqui temas relacionados com todo o continente, primeiro falando dos presidentes vitalícios, de uma maneira geral, da forma como envelhecem no poder os presidentes africanos. Nós fizemos referência à revista África 21, o último número, de setembro, que traz um artigo de Nicole Guardiola, onde fala da gerontocracia africana e, de uma maneira geral, abarca todo o cenário dos presidentes do nosso continente. E depois continuamos a falar do continente de uma maneira geral, aproveitando um trabalho de Carlos Veiga, foi publicado na revista El, uma revista portuguesa de uma associação portuguesa, naturalmente, e que faz um breve resumo da história desde o tráfico de escravos, do colonialismo e depois passa pelo sistema de partido único e agora da instalação dos regimes multipartidários. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até o próximo domingo. Muito bom dia.
Sa seye me imagine o sistema muito monete. Le fils spirituel de l'homme maquia de Franco. Lela makambo lobi makambo na lembie e lelo bitumba lobi koswara.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.